Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
É segunda-feira e na edição de hoje, como é habitual, temos o nosso colega do desporto, João Gonçalves. Viva, João, muito boa tarde, tudo bem consigo?
Felizmente, espero que o mesmo seja extensivo não apenas ao Jorge e toda a família, mas também a toda a família de ouvintes aqui da nossa WJFT-FM.
Sim, senhor, temos já boas notícias no que respeita ao futebol. A bola rolou já na Alemanha este fim de semana. Tive a ocasião de ver dois jogos. Claro, a qualidade do jogo foi boa. Agora a bancada está completamente deserta, mas não se deixa de ver bom futebol.
Exatamente. Nós já podemos falar disso um bocadinho. Jorge, apenas uma boa notícia para os ouvintes que residem em Massachusetts, na medida em que hoje o Governador está a anunciar as medidas para a reabertura parcial da economia aqui no nosso Estado, ou seja, o regresso à normalidade possível dentro das circunstâncias e, por conseguinte, qualquer coisa que se prenda com regresso ou tentativa de regresso à normalidade possível é sempre bem vista e, por conseguinte, é uma mensagem de saudar. Outro aspecto interessante, que eu suponho também vai ser acompanhado por muitas pessoas em todo o mundo, é que em Portugal hoje já houve o regresso dos alunos às aulas, pelo menos nos liceus. Eu estive a ver, por acaso, nos jornais, achei interessante o liceu que eu frequentei, o Liceu Luís de Camões, reabriu hoje para 400 alunos, e o interessante é que o plano indica que as turmas estão divididas ao meio, um máximo de 13 alunos por cada sala de aula. As turmas do 11º ano têm aulas de manhã e as do 12º à tarde, para evitar a tal concentração dos alunos. E interessante também que nesta nova fase o ginásio foi transformado numa sala de aula para alunos de desenho e geometria descritiva, e o próprio auditório vai servir para as aulas de filosofia. E ao todo este liceu, que é um dos mais conceituados em Portugal, vai abrir com 20, ou abriu neste caso hoje, com 21 salas de aula adaptadas. Mas conforme o Jorge disse, e realmente é verdade, Liga Alemã abriu e para muitos serviu como uma espécie de laboratório. Isto porque nós sabemos que os alemães são muito respeitadores e neste seu regresso tinha regras e protocolos que era preciso respeitar escrupulosamente por todos. E o melhor exemplo de que a Liga não tolerava desvios foi dado quando, se não me engano, na sexta-feira, o treinador do Augsburgo foi proibido de participar simplesmente porque tinha saído ou tinha furado o protocolo para ir comprar pasta para os dentes. Uma boa demonstração da rigidez e da forma rigorosa como os alemães levaram a cabo esta sua retomada ou este seu regresso, cientes do facto que, obviamente, estavam a ser observados em todo o mundo. Esse jogo que o Jorge mencionou, que suponho eu que foi o primeiro que viu, que eu também, foi o jogo entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04, e foi realmente estranho. Para já, olha, um grande destaque, primeiro que tudo, para um internacional português, o Rafael Guerreiro, que apesar de ser lateral esquerdo, foi autor de 2 dos 4 golos.
É verdade.
E depois, efetivamente, há, desde o facto de os jogadores não terem podido celebrar a obtenção de golos como normalmente acontece, enfim, vimos alguns, pelo menos acho que foi o terceiro gol em que o jogador do Borussia, quando marcou, abriu os braços, virou-se para a bancada que estava deserta a celebrar e depois esperou que os seus colegas lhe viessem dar umas cotoveladas, que agora não se pode cumprimentar, não se pode apertar mãos, não se pode dar abraços, não se pode fazer nada. Aliás, até é cuspido para o chão em Inglaterra, se não me engano, vai dar direito a cartão amarelo, precisamente porque, aparentemente, a saliva, ou quando se cospe, pode emitir moléculas que poderão causar a transmissão do vírus e, por conseguinte, há um protocolo muito rigoroso, porque o mais importante de tudo, ao fim e ao cabo, Jorge, não apenas nos atletas, nós falamos do desporto, que esse é o tema que nos liga, mas em todas as questões relacionadas com a vida, a preocupação principal tem que ser obrigatoriamente a saúde e a segurança de todos aqueles que vão participar ou em atividades desportivas, ou comerciais, ou sociais. Portanto, esse tem que ser, acima de tudo, o assunto, o tema principal, a preocupação principal. Mas realmente houve o facto estranho. Uma coisa que foi interessante foi que, efetivamente, os adeptos não apareceram no estádio. Havia o receio de que os adeptos se concentrassem no exterior dos estádios, isso não sucedeu, possivelmente porque o Governo já tinha avisado que qualquer jogo onde isso ocorresse, ou seja, vamos utilizar este exemplo do choque com o Dortmund, com o Borussia Dortmund, se houvesse uma concentração de adeptos no exterior, de número elevado de adeptos no exterior do estádio, a Liga já tinha avisado que o jogo era automaticamente suspenso. Portanto, eu acho que...
Respeitaram.
Exatamente. Foi estranho ver algum distanciamento social, por exemplo, nos bancos e nas bancadas, os jogadores suplentes a cumprirem, todos os jogadores suplentes com máscara, separados pelos tais 2 metros de distância uns dos outros. Foi estranho também ver as entrevistas no fim do jogo com os participantes, os jogadores e os treinadores a serem entrevistados com um microfone que tinha um pau com, se não me engano, 3 metros de comprimento, mas enfim, esta é a nova realidade. De qualquer maneira, houve, portanto, um aumento esmagador, como estava previsto, de assistências pela televisão, e nesse aspecto, acho que a Bundesliga cumpriu plenamente, foi um grande sucesso, suponho eu, para o futebol, porque mostrou-se que a competição pode, pelo menos, regressar, embora não seja de maneira nenhuma o que era antes desta suspensão, mas enfim, regressou. Agora, um outro aspecto que as outras ligas devem ter em atenção foi que só no sábado registaram-se 8 lesões de jogadores da Liga Alemã, da Bundesliga. Um deles até, inclusivamente, o Giovanni Reina, que joga no Borussia, um jovem norte-americano, o pai dele foi um internacional, um dos melhores internacionais norte-americanos, o Cláudio Reina. Pois ele lesionou-se no aquecimento e acabou por não jogar. Mas ao todo foram 8 jogadores, isto porque os clubes da Bundesliga só tiveram praticamente 2 semanas de preparação antes de começar o campeonato. Porque a primeira parte no regresso aos treinos é sempre o treino individual e só depois é que começa o treino coletivo. Algo que sucedeu, por exemplo, hoje em Portugal. Os clubes principais portugueses só hoje é que começaram os seus treinos coletivos. Estamos já no dia 18 de maio e o objetivo em Portugal é retomar o campeonato no dia 4 de junho, dar-nos qualquer coisa como 3 semanas, o que talvez seja pouco, Jorge.
Sim, é uma pré-temporada, digamos, mais curta, mas pronto, olha, as pessoas estão realmente com fome de bola, como se diz na gíria. E também foi interessante, João, e falou muito bem, é que as bancadas tinham lá jogadores suplentes com distância recomendável de máscara, mas foi também uma forma de mostrar ao mundo que é possível, e como disse o João muito bem, de o futebol voltar à normalidade, com as exigências que são realmente recomendadas, mas também, João, o não cuspir para o chão, não haver aquele abraço, aquele, enfim, aquele molho de jogadores em cima uns dos outros, isto também ajuda a pensar no futuro. Não há necessidade de fazer aquilo, não é, João?
Exatamente, isso vê-se nos lances de bola parada, nos pontapés de canto, nos livres diretos ou indiretos, em que os jogadores, especialmente nos cantos, estão todos sempre a agarrar-se uns aos outros pelas camisolas, etc. Isso não se notou muito. Um outro aspecto que foi interessante também, foi no jogo de ontem do Bayern de Munique. Eu não tinha reparado nos jogos de sábado, se quer que lhe diga. Uhum. Mas reparei no jogo de ontem do Bayern de Munique que não havia apanha-bolas durante a disputa dos jogos. Os miúdos só apareceram e só tiveram a oportunidade de intervir, foi ao intervalo, quando desinfetaram as bolas. Caso contrário, as bolas estavam todas colocadas junto à linha lateral e os jogadores, quando havia a necessidade de fazer uma reposição de bola em jogo, pegavam na bola que estava mais perto de si e colocavam-no em campo. Vamos ver se na Liga Portuguesa, que é muito conhecida por interrupções que realmente não dão para entender, vão seguir o exemplo dos alemães e não vão esperar 5 minutos para repor a bola em campo. Esta bola não presta, deixa-te atirar para o chão, vou buscar a outra, esta também não, vou buscar a outra, esta também não. Esse queimar de tempo realmente é um dos grandes defeitos da Liga Portuguesa.
É verdade. Por acaso, o jogo de ontem entre o União de Berlim e o Bayern de Munique, o estádio da equipa da casa, pequenino, mas muito jeitoso, João. Gostei de ver.
Uhum. Sim, sim. Os estádios, aliás, nós prestamos muito mais atenção à Liga Inglesa, mas a Liga, em todo o mundo, que tem maior média de assistências é a Liga Alemã. Uhum. Este jogo, o jogo do Borussia com
o Schalke 04,
em condições normais, teria tido lotação esgotada, porque é um derby local com cerca de 82 mil espectadores, e aquela muralha amarela para onde os jogadores se dirigiram no fim, esse foi um aspecto até relativamente engraçado. Uhum. Depois do final do jogo, os jogadores do Borussia, mantendo a tal distância social, foram saudar os adeptos invisíveis, que em outras circunstâncias estariam lá a aplaudir a equipa, para mais depois de uma vitória por 4-0.
Sem dúvida, sem dúvida. João, então prepara-se a Liga Portuguesa para voltar, enfim, para terminar o campeonato. Faltam 10 jornadas, mais a final da Taça de Portugal, e pelos vistos o presidente do Marítimo ganhou a batalha, o Marítimo vai mesmo jogar em casa.
Sim, aliás, é estranho, porque as vistorias aos estádios começaram na quinta-feira, até agora ainda não houve nenhum anúncio oficial da Liga quais os estádios que eram aprovados e quais os que não eram aprovados, onde é que se iam disputar os jogos, mas antes disso o presidente do Marítimo já veio a público dizer e confirmar que ia disputar os seus 5 jogos em casa, os 5 jogos que ainda falta disputar no Estádio dos Barreiros, antecipando-se assim a qualquer anúncio oficial, quer da Liga, quer da Federação. Isto em Portugal tem surgido a conta gotas. Hoje, por exemplo, foi determinado que os 3 relvados da Cidade da Luz, onde vão jogar a Belenenses Estado e o Santa Clara, foram aprovados para o VAR também. Entretanto, Jorge, a propósito disso, olha, o Marítimo tinha para vermos como é que as coisas mudam. A meio da semana o Marítimo tinha ameaçado que ia impugnar a Liga caso não jogasse na Madeira. No dia a seguir foi o presidente do Desportivo das Aves que disse a mesma coisa, que ia impugnar os jogos, ia impugnar o campeonato se os jogos que restam à sua equipa não fossem disputados na Vila das Aves. Hoje, por exemplo, o presidente da SAD veio dizer precisamente o contrário, ou seja, por um lado temos o presidente do clube, o Armando Silva, a dizer que discorda e que ameaça a impugnação do campeonato. Por outro lado, temos o presidente da SAD, que é um empresário chinês, que vem dizer que a posição da SAD é que temos que jogar o campeonato, isto palavras dele, de qualquer forma para o terminar, independentemente de jogarmos ou não no nosso campo. Por isso não faz sentido a ideia da impugnação do campeonato. Ou seja, um diz vira-se para a direita, outro diz vira-se para a esquerda. Em relação ao Marítimo, ficou-se a saber também que as equipas que foram defrontar a turma madeirense vão ficar sempre no mesmo hotel. Ficou-se a saber que as equipas de arbitragem vão viajar no mesmo avião que as equipas visitantes. O que na viagem para a Madeira não deve ser muito complicado. Agora, na viagem de regresso para o continente, dependendo do resultado, a situação talvez seja um bocadinho mais difícil. De qualquer maneira. Por outro lado, o próprio presidente do Marítimo, Carlos Pereira, tinha desafiado, a meio da semana, a Federação Portuguesa de Futebol para marcar a final da Taça de Portugal, que conforme é de conhecimento geral vai ser entre Benfica e Futebol Clube do Porto, no estádio do clube, portanto na Ilha da Madeira, e no 2 dias depois foi Coimbra, a Associação de Futebol Coimbra, a dizer que a final da taça deve ser disputada em Coimbra, porque fica quase a meio caminho entre Lisboa e Porto. Portanto, tudo a sair a conta gotas, aliás, ainda não se sabe ao certo quais os estádios que vão ser aprovados. Isso deve ser revelado já nos próximos dias. E hoje, Jorge, também há dois aspectos em Portugal, embora relacionados, mas indiretamente apenas relacionados. Um foi que a Associação de Adeptos de Portugal veio, ou neste caso é a Associação Portuguesa da Defesa do Adepto, veio dizer que, à semelhança do que acontece com claques em vários outros países, como seja Espanha, Itália, Alemanha ou França, não estão nada satisfeitos porque não foram consultados e que para eles os campeonatos deviam de ser depois terminados devido a esta pandemia. Eles querem que o futebol seja parado até que possa regressar com adeptos nas bancadas. E então, Jorge, na semana passada nós tínhamos falado numa das preocupações das entidades oficiais da Inglaterra, que era o comportamento dos adeptos. E por isso inicialmente exigiam que os jogos fossem disputados em campo neutro, e hoje veio-se a saber, os jornais todos deram eco disso, que houve, portanto, uma rixa entre adeptos do Sporting e do Benfica nas imediações do estádio de José de Alvalade, ou seja, os jogos ainda não começaram e já há pancadaria da velha entre os adeptos dos dois rivais. Agora imagine como é que vai ser, porque convém não esquecer que o Benfica ainda tem que ir Alvalade, se não me engano, na penúltima jornada. Agora imagino como é que vai ser nesse jogo, se for um jogo decisivo para o Benfica, como é que vai ser, como é que a polícia vai impedir a concentração de adeptos de um junto ao estádio de Alvalade. Enfim, não sei.
É uma boa questão, João, uma boa questão.
Sim. Bom, agora a Liga Principal, Jorge, é obviamente a Liga Inglesa e finalmente hoje foi tomada uma decisão, porque as decisões tinham vindo a ser adiadas de semana para semana. A decisão que foi tomada hoje foi que os clubes podem começar a treinar a partir de amanhã, mas apenas em pequenos grupos e mantendo o distanciamento social, ou seja, aquilo que ocorreu em Portugal já há cerca de duas semanas, se não me engano, e na Alemanha, portanto, há quatro. Ou seja, a Liga Inglesa parte com algum atraso. Ainda não se sabe ao certo qual a data para o regresso. O protocolo oficial ainda não foi, portanto, determinado e decidido. Há quem diga que a Liga vai regressar a 12 de junho, mas há jogadores e treinadores a dizerem que isso não dá de maneira nenhuma tempo suficiente para preparar os jogadores. Há quem peça quatro semanas de preparação. O treinador do Newcastle, por exemplo, já disse que seria necessário fazer pelo menos um ou dois jogos de preparação, uma espécie de pré-temporada, para não arriscar a situação física dos jogadores deste campeonato no Reino Unido. Portanto, mas de qualquer maneira, há todo o interesse, não apenas do governo, dos clubes, aliás, como também do governo, de que a temporada na Primeira Liga Inglesa se conclua e se os jogos disputem o mais depressa possível. Ressalve-se que a UEFA deu como prazo até ao dia 25, ou seja, de hoje a 8 dias, todas as ligas que querem regressar e que ainda não regressaram terão que divulgar o seu plano final para a UEFA, caso contrário, este não vai ser aprovado. Depois, as outras ligas, Jorge, não sei se ouviu falar hoje numa iniciativa em Espanha, onde a situação ainda não está devidamente esclarecida, ainda não foi revelada uma data oficial para o regresso da La Liga, mas uma das companhias que patrocina o Barcelona disse que nesta sua iniciativa tem por nome Let's Win This Match Together. E, portanto, a companhia chama-se Cupra e está a apelar aos adeptos do Barcelona em todo o mundo para enviar fotografias a partir de casa para o site oficial desta marca. Depois, essas fotografias vão ser projetadas nos ecrãs colocados em volta do estádio enquanto durarem os jogos sem a presença do público, porque em Espanha acredita-se fielmente que nesta temporada ainda, pelo menos na final da taça, vai ser possível disputar os jogos com a presença de público. Isto porque os planos divulgados são que vai haver jogos todos os dias na Liga Espanhola e a ideia é rentabilizar ao máximo os direitos de transmissão das cadeias televisivas e, por conseguinte, todos os dias, estes são os planos iniciais, todos os dias haverá um jogo da Liga entre as 18 horas e a 1 hora da madrugada, porque há que satisfazer os diversos mercados espalhados pelo mundo. Portanto, nada decidido ainda na Espanha. Em Itália, os clubes reagiram com as exigências do governo em relação ao protocolo sanitário. Disseram que alguns dos pontos são difíceis de aplicar e hoje a Federação Italiana de Futebol enviou mesmo uma nova proposta para o regresso da Série A. O ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora, não tem sido muito claro em relação, portanto, à autorização que será necessária conceder aos clubes para que a Série A regresse à competição. Portanto, os clubes já começaram a treinar de forma individual, mas ainda não há datas para um regresso da Liga Italiana. Portanto, as grandes ligas no mundo, a França já foi cancelada. Oh, Jorge, isto é um aspecto interessante também. A Liga dos Campeões não foi cancelada, a Liga Europa não foi cancelada, e tanto a UEFA tem vindo a dizer que pretende fazer todos os possíveis e imagináveis para que essas provas cheguem à sua conclusão. Ora, temos o caso do PSG de França, que não está a jogar, porque o campeonato já foi cancelado, mas que ainda está em atividade na Liga dos Campeões. Como é que o PSG vai poder manter o mínimo de ritmo competitivo para disputar o jogo da Liga dos Campeões quando não está a jogar o seu campeonato? Vai jogar contra quem, onde e quando? Não é? Como é que se vai preparar?
Pois é verdade. É uma boa observação, João, não haja dúvida.
Sim.
Muito boa. Aliás, o presidente do Paris Saint-Germain foi eleito como a pessoa mais influente do futebol. Não sei se o João leu a notícia.
Sim, sim. Uma vez mais, eles são proprietários de uma série de equipas em todo o mundo. Portanto, é devido a isso. Mas é uma situação um bocadinho complicada. Não sei, isso é algo que eles vão ter que decidir nesta altura em que as ligas já começam a crescer. Nós falámos na Liga Alemã, que regressou este fim de semana, mas convém não esquecer que na semana anterior o futebol já tinha regressado na Coreia do Sul e que a equipa orientada pelo treinador português José Moraes tinha ganho esse jogo e tornou a ganhar este fim de semana. E amanhã a Estónia vai ser a terceira liga de futebol a regressar à competição, portanto os campeonatos começam a regressar lentamente, se bem que o número de ligas canceladas também continua a aumentar. Hoje foi revelado que a Liga Escocesa não vai regressar e, por conseguinte, a Federação nomeou o Celtic como campeão. O Celtic levava, se não me engano, 13 pontos de vantagem sobre o Rangers, daí que não se estranhe de maneira nenhuma que o título tenha sido concedido ao Celtic. O problema foi que o Hearts, que era o último classificado, foi despromovido para a segunda divisão e de imediato ameaçou, segundo notícias reveladas pela comunicação social hoje na Escócia e também na Inglaterra, que vai processar a Liga Escocesa porque considera que foi injusta esta decisão. A Liga Belga também já deu por terminado o campeonato, se não me engano, na sexta-feira, e confirmou que o Clube Bruges é que vai ser o campeão. Depois, o campeonato venezuelano também já foi dado como terminado. A Liga do Chipre não vai regressar, mas também não vai haver campeão. A Liga Holandesa já tinha dado por encerrada a temporada há algum tempo, e a meio da semana um juiz veio confirmar, portanto, que a Federação de Futebol da Holanda tinha todos os poderes, plenos poderes, e todo o direito de tomar a decisão que tomou, ou seja, de cancelar o resto da temporada. Aqui na MLS ainda não há nada de decidido. Fala-se várias alternativas. Uma delas seria fazer uma espécie de um torneio com todas as equipas. Esse torneio a disputar em Orlando, na Flórida, porque convém não esquecer que o governador da Flórida já abriu o estado às competições desportivas, mas até agora há apenas negociações. O mesmo sucede em relação a todos os outros desportos aqui nos Estados Unidos. O beisebol, por exemplo, a equipa, ou os proprietários das equipas, a própria Liga, por assim dizer, já fez uma proposta, aliás, aos jogadores. Os jogadores estão a estudar essa mesma proposta. Tudo indica que, pelo menos, há muita resistência por parte dos jogadores, precisamente porque a proposta da Liga tinha sugerido que, conforme não vai haver receitas de assistência, que a partir daqui todas as verbas geradas, quer pela televisão, por qualquer outros objetivos, sejam divididas 50% para os proprietários das equipas, 50% para os jogadores, e os jogadores até agora não se mostram muito receptivos a essa sugestão, porque consideram que essa proposta é uma espécie de teto salarial e a Liga de Beisebol não quer teto salarial no seu desporto.
É verdade. João, as eleições no Futebol Clube do Porto estão já marcadas, é para o dia, portanto, que estava inicialmente agendadas para 18 de Abril, são agora para os dias 6 e 7 de Junho, precisamente quando recomeça o campeonato, às 10 da manhã, entre as 10 da manhã e as 19 horas, no Estádio do Dragão, e como é sabido, temos na lista A o Sr. Pinto Costa, lista B Nuno Lobo, lista C José Fernando Rio, lista D Movimento para um Porto Insubmisso, Eclético e Triunfante. Quem é o rosto desta liderança, João?
Jorge, portanto, o aspecto da oposição é muito saudável. Eu sei que nós, acho que é unanimemente reconhecido, que ninguém tem hipótese de retirar Jorge Nuno Pinto Costa do poder.
João continua com esta convicção, não é? Pinto Costa vai ser reeleito.
Sim, sim. Uhum. Aliás, se olharmos para os jornais, em Portugal isso é praticamente unânime. No entanto, para o futebol do Porto é extremamente importante que surja uma oposição mas uma oposição lógica e sólida, ou seja, isto não é uma oposição que aparece a dizer pá, o Jorge Nuno Pinto da Costa está velho e tem que se ir embora, chegou a altura de colocar sangue novo nisto. Não. É uma oposição saudável na medida em que apresenta algumas propostas que têm mérito, porque o futuro do futebol do Porto neste momento é extremamente sombrio em questões financeiras. Portanto, essa sobrevivência até corre um certo risco se o Futebol Clube do Porto, por exemplo, não conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões na próxima temporada, porque essas divisas são extremamente importantes. E, portanto, esta oposição, para já, é uma oposição que surge. É sempre bom haver oposição em qualquer aspecto, sempre que seja na política, seja no futebol, seja em que desporto for. Haver oposição é saudável. Mas uma oposição com lógica, uma oposição consciente do que é necessário fazer para melhorar o clube, neste caso, uma oposição consciente de que realmente é necessário alterar muitas coisas, caso contrário, o Futebol Clube do Porto, não digo que desapareça, mas o Futebol Clube do Porto deixa de ter condições para poder fazer uma oposição séria e lógica ao Benfica, que é, neste momento, o clube dominador do futebol português. Portanto, eu pessoalmente não vejo nada de negativo nestas candidaturas, antes pelo contrário, acho que se fosse adepto do Futebol Clube do Porto ficava relativamente satisfeito, porque são pessoas que são reconhecidos como adeptos do futebol, do clube, como adeptos do Dragão, que realmente se interessam, gostam do clube e querem ver o clube progredir. Portanto, não há, neste caso, uma oposição obscura, uma oposição que se possa dizer que está apenas a tentar destruir o que já foi feito. É uma oposição sólida e quando isso acontece, acho que todos ficam a ganhar, independentemente do resultado final, que muito provavelmente vai ser a recondução de Jorge Nuno Pinto da Costa a mais um mandato, que ele acabará com 86 anos de idade. E eu acho que isso só por si deve dar que pensar às pessoas, porque, enfim, isto está a ser visto e faz parte da estratégia como uma candidatura contra Jorge Nuno Pinto da Costa. E eu acho que não é assim. Eu acho que isto é uma candidatura, aliás, ou neste caso duas candidaturas, em relação à visão para o futuro do Futebol Clube do Porto, não necessariamente nada a ver com o Jorge Nuno Pinto da Costa.
Sem dúvida, aliás, é essa a intenção dos adeptos e também daqueles grupos que estão a apoiar, é ter um Porto como antigamente sólido, com bons resultados, a jogar na Europa, é ter uma saúde financeira que infelizmente desapareceu nos últimos anos, João, e ninguém dá conta do recado, não é?
Exatamente. Olha, basta não esquecer que faz hoje 8 anos que o Futebol Clube do Porto conquistou a Liga Europa. Foi apenas há 9 anos. Há 9 anos.
É
não
verdade.
Foi como o Sporting há 19. Há 19 anos que não ganha nada. Quer dizer, neste caso, a queda em termos financeiros do Futebol Clube do Porto foi muito rápida e nunca devidamente esclarecida.
João falou durante esta nossa conversa no facto de Liga Europa e Liga dos Campeões terem jogos também, atendendo à situação em que se vive, porque parece-me que vão ter jogos a meio da semana, etc., alguns campeonatos, como é que vão arranjar um horário para os jogos das provas europeias?
É uma das... De se reparar, a UEFA está à espera que as ligas entreguem os seus planos, deu o prazo de hoje o Beitias, e depois disso, de certeza absoluta, que vai tentar estudar a situação. Mas neste caso, a UEFA é soberana. Ou seja, a UEFA, se disser, meus senhores, jogos da Liga dos Campeões, como sempre, à terça e quarta, jogos da Liga Europa à quinta, as ligas automaticamente terão que reajustar os seus calendários para não haver conflitos, porque em caso de conflito prevalece sempre o calendário da UEFA.
Pois.
Portanto, vai ser muito complicado. E não é só isso, Jorge. Nós repararmos estes campeonatos, todas estas ligas vão acabar muito depois do que é habitual.
Também é verdade.
O que quer dizer que o recomeço de todas essas ligas vai ser também, todas não, porque há ligas como, por exemplo, a Liga Holandesa. É óbvio que qualquer equipa da Holanda que entre nos jogos das pré-eliminatórias das ligas europeias na próxima temporada tem uma vantagem tremenda. Os seus jogadores estão descansadinhos, não têm stress, não têm complicação, não têm nada, vão fazer uma preparação normal, a tempo e horas, em comparação com as outras ligas todas. E depois, não se pode prolongar o próximo campeonato, porque temos o Europeu de 2020 que vai ser disputado em 2021. A UEFA hoje já disse que está à espera ainda também para revelar datas, porque algumas das capitais onde estão programados os Jogos para o Pelo de 2020-2021, neste caso, estão com problemas sanitários e, por conseguinte, está tudo ainda um bocadinho incerto em relação a essa questão, mas é o que me parece que está a acontecer é, há esta pressa toda, vamos regressar, vamos acabar, o resto é pá, pô, isto fica para depois, vamos resolver este problema agora, depois resolvemos o outro. O outro talvez seja mais complicado que este, não é?
Pois.
Mas o que o Jorge mencionou, efetivamente, faz todo sentido. Vai haver aqui um número avultado de jogos que vão complicar as coisas. Pois. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, Jorge. O que se está a ver é que, possivelmente, o beisebol, o basquetebol, o hóquei sobre o gelo, esses ainda não falaram muito no assunto, mas principalmente a NBA e a Liga de Beisebol vão entrar em competição direta com o futebol americano, que continua com os seus planos para regressar, embora sem espectadores. Vai ser uma... As próprias cadeias de televisão vão ter problemas em conseguir datas disponíveis, porque depois o que vai acontecer é o beisebol tem que se preocupar com o calendário da NBA e o calendário da NFL, porque as ligas que patrocinam estes esportes não vão querer que os desportos que patrocinam estejam em competição direta uns com os outros, complicando, portanto, as assistências na televisão. E a Ora televisão bem. É que movimenta tudo aqui nos Estados Unidos.
É verdade, e eles têm tudo programado para que não haja a tal, digamos, aquela disputa de audiências com beisebol, basquetebol e futebol ao mesmo tempo, por isso mesmo tem tudo bem programado. João, isto em termos de Portugal, e há pouco falava-se das competições europeias, infelizmente não vamos ter esse problema de acumulação de jogos, não é?
Em Portugal não.
Já não há ninguém na Europa.
Nesse aspecto é um descanso, porque já estão todos de férias da Europa. Agora têm que se concentrar é na Liga Portuguesa e resolverem a situação em Portugal. Mas há muitas questões ainda em aberto, que é essa questão de dizer que uma equipa infectada automaticamente perde os jogos por falta de comparência, não faz grande sentido, portanto, porque pressupondo, há bocado falámos neste receio que há em relação ao comportamento das claques no Sporting Benfica, que vai ser disputado na penúltima jornada. Já viu o que era que, de repente, há 5 jogadores, ou 6 ou 7 jogadores do Sporting que acusam positivo e que, teoricamente, teriam que ser colocados em quarentena.
Uhum.
O Sporting, para não perder o jogo, porque sabe que isso ia ter um impacto direto na luta pelo título, não diz nada a ninguém, não sabe ao certo quais são os jogadores que foram infectados, que não foram, e viu-se este exemplo esta semana. Um dos jornais disse que um jogador, acho que foi o Record, disse que um jogador do Porto estava infectado, depois o jogo veio desmentir, diz que é mentira, depois há outros que dizem que é verdade, é uma confusão que realmente, e como disse, em Portugal, infelizmente isto está a sair a conta gotas, não foi tudo programado e planeado, antecipado, na altura certa, e agora dá-se situações como esta do Marítimo dizer que vai jogar os jogos em casa, o seu estádio já foi aprovado, e mais ninguém sabe mais nada a não ser o Marítimo, isso não cabe na cabeça de ninguém.
Pois, é mais uma a Carlos Pereira, não é?
Pois.
Devia ter esperado para que realmente a Liga confirmasse os jogos. Enfim, João, parece-me que estamos conversados por hoje, espero
sim,
possamos voltar na próxima semana e, com aproximar também das competições em Portugal, o Fair Play também regresse no seu pleno, vamos aguardar por informação que ainda não temos, isto tem que ser devagarinho, como deve ser, porque para aparecer uma desgraça é no instante e depois para recuperar leva muito mais tempo.
Exato. Vamos ficar à espera que, portanto, comece a controlar-se melhor este vírus. Este regresso da Liga, portanto, na Alemanha, da Bundesliga, dá-nos um bocadinho de esperança. A abertura das economias aqui nos Estados Unidos praticamente estão a ocorrer com muita regularidade. Prevê-se que até ao fim do mês, talvez, não necessariamente até ao fim do mês, mas até ao fim do mês de junho, o país, todos os estados do país já estejam abertos, embora com restrições, e só se espera que a propagação do vírus, portanto, não continue, porque há estudos cada vez preocuparem-nos mais. Hoje, acho que foi a TSF que veio revelar que há um estudo que indica que o vírus começou a circular não em dezembro, conforme se pensava, mas sim em outubro. Mas de qualquer maneira, que sempre, todos os dias, há sempre notícias positivas em relação a vacinas, em relação a possíveis medicamentos que possam ser considerados saudáveis para dar a pessoas que sejam afetadas pela doença. Portanto, vamos manter-nos esperançados e otimistas, que pessimismo já basta aquilo que nós passamos durante os últimos 2 meses.
É verdade, João. Sim, senhor. Pronto, olha, um grande abraço, uma boa semana e cá estaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Igualmente, Jorge, para si e para todos os ouvintes da WGFT.
Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.